Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. Esta semana preparamos para vocês um programa especial. Não temos um, mas dois antigos estudantes a partilhar a sua experiência em Silicon Valley. Vítor Rodrigues estudou Engenharia Informática e Paula Costa Biologia Aplicada na Universidade do Minho. O Vítor partiu para os Estados Unidos em 2005, a Paula em 2007. Passaram pelo Canadá, mas assentaram em Silicon Valley. Esta semana o programa segue um formato um bocadinho diferente, já que o Vítor, a Paula e eu fomos convidados a levar o Alumni pelo Mundo até à Start Point Summit, uma iniciativa da Associação Académica da Universidade do Minho. Por isso, deixo-vos com a conversa com estes dois antigos estudantes da Universidade do Minho.
E Paula, eu perguntava-te ou pedia-te que nos explicasses como é que foi o teu percurso até chegares aqui à Califórnia.
O meu percurso foi facilitado porque o Vítor já cá estava. Na altura que ele veio para cá fazer o estágio, eu ainda estava em Portugal, na Universidade de Minho, a fazer o mestrado. E depois, quando ele completou o estágio dele aqui, recebeu uma oferta de trabalho, então tivemos a pensar qual seria a melhor opção para o nosso futuro. Claro que estar aqui e ter um emprego garantido, no caso deles, era melhor, tinha melhores perspectivas de futuro do que no meu caso, que estava a fazer o mestrado ainda em Portugal e não sabia se ia ter emprego. E então, não teve muita dificuldade aí a pensar. Acho que a maior dificuldade e o maior percurso foi passado por ele. Eu já só segui os passos dele.
Olha, pergunto também, que tipo de funções estás tu a exercer neste momento?
Neste momento eu estou a trabalhar diretamente com bioinformáticos. Eles estão a desenvolver, na companhia onde eu estou, Agilent, eles estão a desenvolver um software que é utilizado para análise de resultados. E neste momento eu estou a trabalhar com a equipa de software, a testar o software, a ver se estou a ter os resultados que estou à espera, a ver a qualidade dos resultados, quando tiver problemas eu falo com eles, estou a fazer testes de verificação e validação. Por isso, apesar de a maior parte da minha carreira ter sido no laboratório e foi basicamente a biologia aplicada era mais orientada para isso, neste momento eu estou mais ligado ao pessoal da informática.
Vítor, passo para ti a conversa, pergunto como é que é trabalhar numa das maiores empresas do mundo, e frise, o Vítor trabalha para a Google, creio que ainda estás a exercer funções para a Google, e pedia-te também que nos explicasses quais são as tuas atuais funções.
Sim, bom, trabalhar na Google é uma experiência fascinante, é uma empresa bastante grande, Google era uma daquelas empresas que as startups geralmente olham e diziam que queremos ser como a Google, mas isso era na altura, a Google tinha 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, neste momento temos, acho que é cerca de 100.000. Mas mesmo assim tem áreas bastante interessantes de investigação e isso, estão sempre a tentar inovar, então há sempre muitos desafios interessantes e difíceis, então tem sido, embora eu já esteja lá quase há 10 anos, entre a primeira e a segunda vez, trabalhei sempre em empresas diferentes. Eu mudo de empresa, mudo de equipa, de projeto, cada 2 anos por causa disso, porque há sempre coisas tão interessantes para fazer. Neste momento estou na área da inteligência artificial, na nossa área de investigação, em que eu desenvolvo a infraestrutura para os nossos investigadores fazerem a investigação de um modo mais rápido, mais eficiente. Basicamente, permito que eles utilizem alguns novos tipos de processadores, de aceleradores específicos para a inteligência artificial. Portanto, o meu objetivo é fazer os nossos investigadores mais produtivos.
Mas olha, quando chegaste, tu foste para um estágio, pelo que percebi da tua história, tu saíste da Universidade de Minho, do curso de Leis, para um estágio já nos Estados Unidos. Para que funções foste?
Sim, eu vim fazer o estágio ao fim do meu curso, estava em Leis, Engenharia em Sistemas de Informática, e fazer o estágio na IBM, na área de Engenharia Informática. Então, nessa área, vim como fazer um trabalho de programação de informática na área da base de dados, nessa altura. Na base de dados principal da IBM. Então foi como vim para Silicon Valley e depois acabei por ficar na IBM mais alguns anos.
E depois que tipo de funções foste assumindo? Tu referias que foste passando por diferentes departamentos, por diferentes funções. Okay. O que é que já fizeste na Google?
O que eu já fiz na Google? Já estive na área do motor de pesquisa, em que basicamente construí um modelo para perceber quais são os interesses de cada pessoa, aquele utilizador. Por exemplo, se eu gosto de futebol e de cozinhar, se a Paula gosta, por exemplo, também de cozinhar, mas depois gosta de natureza. Portanto, quando pesquisamos para algumas coisas, a ordem dos resultados pode ser diferente baseado nas nossas preferências. Portanto, trabalhei nisso. Trabalhei na área da saúde na Google também, em que estávamos a usar inteligência artificial para detectar, por exemplo, cancro em mamografias, raio-x, imagens de raio-x. Trabalhei em alguns projetos internos a nível da infraestrutura interna também e agora estou na área da inteligência artificial.
Olha, a Paula, sabemos, foi um bocadinho atrás do seu Vítor, 2 anos depois, mas tu, Vítor, o que é que te motivou a sair de Portugal? Já era uma ideia que tinhas?
Sim, acho que é sempre. Acho que também há 15 anos atrás, quando foi, tipo, o emprego do mercado na área da informática não é assim muito excitante. Neste momento, há várias startups, Portugal está ao rubro. Na nossa altura, as opções eram basicamente consultadoria, o que não era super interessante para mim. Ao mesmo tempo, sempre a oportunidade de uma aventura no estrangeiro era sempre interessante. Então, quando encontrei uma oportunidade na IBM e concorri, não estava a pensar de certo que ia acabar cá, mas pronto, as coisas correram bem, entrevistas, foi selecionado, vim cá ter. Acho que foi sempre isso, mas aquela curiosidade de experimentar viver noutro país, trabalhar noutro país, e claro, Silicon Valley, quando está em informática, se tiver a oportunidade, não se pode passar, sim.
É o sonho de muitos, digamos. Olha, perguntava-vos também, agora para os dois, de que forma é que sentem que a experiência e a passagem pela Universidade do Minho foi fundamental, foi essencial para aquilo que estão a exercer hoje? Se é que foi?
Foi, sem dúvida. Uma coisa que eu costumava achar quando estava em Portugal, e acho que eu costumava ver um bocadinho essa mentalidade, não sei se ainda hoje é assim, a gente tem sempre a ideia que lá fora é melhor. E quando cá cheguei e comecei a trabalhar numa empresa e depois com outros colegas de trabalho, comecei a perceber que nem sempre cá fora é melhor. E comecei a ver que o tipo de aprendizagem que a gente teve na universidade, tipo de ensino, que era bastante bom, e se calhar, em alguns casos, até superior às experiências que eu estava a ver com outros colegas. E há coisas que eu hoje em dia ainda faço, ainda me lembro de quando estava nas aulas do laboratório, da nossa professora dizia sempre, comecem pelos reagentes mais baratos quando vão fazer as reações, ainda hoje eu faço isso. Por isso, há coisas que definitivamente que ainda continuo a fazer graças à experiência que eu tive na Universidade do Minho.
Também sentes isso, Vítor?
Sim, acho que a nível técnico, a nível da nossa educação, acho que é muito boa em Portugal. Portanto, aqui trabalho com pessoas tipo do MIT, da Harvard, Stanford, e a nível técnico, a nível de conhecimentos de engenharia, de informática, tipo, acho que a nossa educação está ao nível das melhores, e então acho que é uma das coisas que eu reparo. Temos falhas noutras áreas, mas a nível de conhecimento técnico, acho que a nossa educação em Portugal é bastante boa.
E que achas que áreas são essas que achas que devem merecer uma aposta maior?
Soft skills, sim, a parte são culturais, a maneira de sermos em Portugal, então mesmo esse conhecimento de saber como trabalhar e comunicar com outras culturas, mas também, mesmo sobre nós, acho que em Portugal não aprendemos muito sobre como comunicar aquilo que nós fazemos no nosso próprio trabalho, tipo, não é bem,
tipo
valorizar o nosso próprio trabalho, ou quase vender o nosso trabalho, comunicar às outras pessoas aquilo que nós fizemos e porque é que é importante. Acho que se não somos muito bons a fazer essas coisas, e também às vezes a ver como o nosso trabalho técnico faz parte do projeto, por exemplo, um projeto também tem marketing e sales e parte do produto, então às vezes nós focamos muito na nossa parte técnica e nas valências técnicas de alguma coisa e não na figura completa. Então acho que isso foi uma coisa que reparei bastante, foi na parte das soft skills, aí enquanto que na parte técnica não tinha problema nenhum em comparar com outras pessoas de qualquer universidade do mundo, nas partes soft skills acho que notava que os meus colegas de trabalho e estudantes de outras universidades têm aulas sobre isso, têm mais formação nessas áreas.
dá a impressão que eles sabem vender melhor do que nós, às vezes. Sabem valorizar-se, apesar de terem feito uma coisa mínima, da forma como falam, valorizam muito mais o trabalho que fazem. Definitivamente, eu acho que essa foi uma das coisas que também que eu notei mais.
Eu gostava de vos perguntar, que memórias guardam desses tempos de estudante da Universidade do Minho?
Queres começar?
Eu, por acaso, tive a semana passada, tive a nossa reunião de 20 anos do nosso curso, que era suposto ter em pessoa em setembro em Portugal, mas não aconteceu por causa da pandemia. Então tivemos uma Zoom call que era suposto durar uma hora e durou 4 horas. Então, por acaso, neste momento, como essa memória está fresca na minha mente, lembro bastante da praxe e dos colegas dessa altura, mas não sei, tipo, ainda me lembro bastante do departamento de informática, das aulas lá e da cantina e do espaço da universidade em que passámos bastante tempo.
Uma das memórias mais fortes que eu tenho, e parece estúpido, é o cheiro da relva a ser cortada, porque eu morava mesmo ao lado da universidade, e então de manhã, sempre que eu ia para a universidade, umas vezes por semana, era sempre aquele cheiro de relva fresquinha, e ainda hoje, se eu vejo os vizinhos a cortar a relva, lembro-me daquilo, imediatamente eu cortei a cabeça.
Tempo para fazermos uma pausa na conversa e para ouvirmos um tema sugerido pelo Vítor e pela Paula, que os faz lembrar o tempo que passaram precisamente na Universidade do Minho. Fiquem então com Drops of Jupiter do Estranho. She's back in the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June.
Para Paula, sendo que tu trabalhas numa área mais científica, que diferenças é que tu notas em relação às oportunidades que existem nos Estados Unidos e que existem em Portugal?
Definitivamente há muitas mais oportunidades, quer dizer, não sei exatamente como é a situação agora, mas quando vim para cá, definitivamente que havia muito mais aqui, era muito mais fácil de encontrar emprego, é muito mais fácil de mudar de emprego. Na empresa onde eu estou, é capaz de ser das exceções, onde eu tenho colegas que já trabalham lá há 10, 20 anos, mas em regra geral aqui nesta zona, as pessoas mudam de empresa todos os 2 anos. Enquanto que em Portugal, eu estava a fazer o meu, inicialmente foi estágio e depois o mestrado, na Universidade do Porto, no departamento de genética molecular, e não saberia se iria arranjar emprego lá logo depois, por isso definitivamente aqui há muitas mais oportunidades.
Tu acabaste por te manter na mesma empresa por opção?
Sim, por opção. Ainda cheguei a ver, quando uma fase que já estava a ficar um bocadinho cansada do trabalho, estava a ser muito repetitivo, ainda comecei a ver oportunidades fora, mas nessa altura depois também fizeram-me outro projeto que era mais excitante para mim, e uma das coisas que me tem sempre feito manter naquela companhia são as pessoas com quem eu trabalho, que são pessoas fenomenais. Mas a própria companhia também tem uma boa cultura, não é o Google, mas tem outras coisas que são muito boas também.
Acho que além das pessoas mudarem de empresa mais frequentemente do que acho que em Portugal agora também já acontece mais com startups. Uma coisa que eu reparei muito foi as pessoas também mudam de carreira muito facilmente. O que foi estranho para mim, tipo, quando eu era engenheiro informático, então assumi que toda a gente que ia trabalhar tinha um background em informática, mas não, havia várias pessoas que às vezes começam a estudar história, ou inglês, ou matemática, ou físicas. Há várias pessoas que estudam numa área, mas depois acabam de ter uma carreira numa área diferente. E também acho que o sistema educacional aqui permite isso melhor, porque eles têm este conceito dos majors e dos minors, em que alguém pode estar a estudar, por exemplo, um major em matemática e fazer um minor em física, ou um major em matemática e um minor em computer science. Então estão a estudar tipo 2 temas em paralelo na universidade, enquanto que em Portugal a nossa estrutura, mas até às vezes quase no secundário já decidimos o que é que queremos fazer, não é? Queremos ir para ciências ou humanidades, depois chegamos à universidade e eu tipo, agora são 3 anos, na nossa altura eram 5 anos, mas temos que decidir quase no nono ano qual vai ser aquilo que queremos seguir. Então acho que aqui é mais flexibilidade nesse sentido. Acho que a educação em si, o pessoal não está tanto ligado ao, tipo, aquele destino, tipo, estudei isto, tem que ser esta a minha carreira. Muda-se muito mais. Mesmo agora em engenharia, vejo colegas meus que estão, às vezes, na parte de programação, desenvolvimento, depois mudam para uma parte mais de produto, mais de marketing, porque querem explorar essa área, às vezes vice-versa. Portanto, isso foi uma coisa bastante interessante que eu aprecio aqui, essa flexibilidade das pessoas mudarem.
É, definitivamente, e até isso que aconteceu comigo, porque eu estava maioritariamente a fazer trabalho de desenvolvimento no laboratório e neste momento estou a trabalhar com bioinformáticos. Definitivamente é uma das coisas que eu gosto, gosto cá, e fiquei admirada como é que pessoas que não tinham tipo um curso em determinado tema, bastou ou tirarem um mestrado ou começarem a trabalhar naquilo, já ganharam experiência e já as pessoas já consideram os futuros empregadores daquela pessoa, já consideram aquela experiência como válida.
Eu agora deixo uma pergunta para os dois. O que é que acham que estes jovens estudantes que estão interessados numa experiência internacional, do género da vossa, o que é que acham que eles devem fazer neste momento? Que conselhos têm para eles? Devem arriscar?
Acho que sim. Uhum. Acho que vale sempre a pena.
Acho que sim.
Assim, é sempre difícil estar longe da família e dos amigos e daquela vida que nós estamos habituados, mas, não sei, assim, quando vejo... Nós estamos a maior parte do tempo nos Estados Unidos, mas também passámos algum tempo no Canadá, um ano e meio no Canadá. E o ano passado morámos em Londres durante 5 meses, também para trabalho. E acho que cada experiência, de que crescemos tanto, cada cultura assim, tem as suas coisas específicas. Acho que até agora tem valido sempre a pena. A única coisa que eu tenho pena, no sentido, é de não termos morado em mais sítios diferentes. Claro que dá trabalho, também já temos aqui amigos e essas coisas, não é? Mas acho que vale a pena. Acho que sempre... vale sempre a pena confrontar os medos, se tiver às vezes sair daquela parte da zona de conforto e ir porque acho que a experiência vale sempre a pena.
Bem, acho que definitivamente enriquece-nos muito, tanto a nível pessoal, temos amigos de todas as culturas, como também profissional, porque acabamos por nos habituar a trabalhar com outros métodos e tentar respeitar diferentes formas de trabalho. Por isso, acho que é uma experiência muito enriquecedora, definitivamente.
Um dos receios que eu vou sentindo muito nos estudantes, nos jovens estudantes, é o idioma. É o receio de não se adaptarem ao idioma. Embora o inglês seja uma língua universal, dizem muitas vezes que uma coisa é falarmos o inglês um dia ou outro, numa situação ou outra. Outra situação é fazermos do inglês a nossa língua, a nossa primeira língua, digamos assim. Vocês sentiram também esta dificuldade?
Não, eu não senti. Não deixem
isso manter-vos atrás.
Não,
Eu já estou aqui há 15 anos, como podem ver, ainda tenho o sotaque do Norte, como deve ser, e sempre falo com uma pessoa, uma das primeiras perguntas que fazem é de onde sou por causa do sotaque. Principalmente em zonas, nas partes mais metropolitanas, tipo Nova York, Califórnia, Londres, tem pessoas de todas as culturas diferentes, tipo, não há um sotaque, não há um inglês perfeito, não há um inglês correto, então somos todos imigrantes, somos todos estrangeiros.
Ainda hoje temos amigos que fazem um pouco do Vitor, porque da forma que se diz aqui o CH, que é diferente de Portugal.
Portanto, não deve ser um entrave, não devem ter medo, devem lançar-se à aventura.
Não, essa é de outras coisas, acho que bem do facto de que em Portugal a gente não se valoriza o suficiente. Eu achava que o meu inglês não era bom o suficiente. Uhum. Quando cá cheguei, havia pessoas que às vezes ficavam admiradas que eu tinha acabado de chegar, diziam que o meu inglês era muito bom. E falando com outras pessoas, a gente apercebe-se que, de outras culturas, que até falamos melhor, se calhar, do que outras pessoas de outras nacionalidades. E esse acaba depois por ser um bocadinho um problema que às vezes é um bocadinho difícil de perceber. Mas lá está, acho que também acaba por nos enriquecer bastante também, porque somos muito mais expostos a diferentes formas de falar e definitivamente eu acho que não devem deixar isso impedir uma mudança.
E eu agora sugiro que passemos ao vosso testemunho, precisamente sobre o destino que vocês escolheram ou que vos escolheu. Ao nível da adaptação, como é que isso correu?
A adaptação foi complicada. Não por causa da língua, mas por causa mais de mentalidade. Para mim, uma das coisas que me gostou bastante, quando cá cheguei, não conhecia ninguém e... Na empresa que eu depois comecei a falar, que eu comecei a trabalhar, também as pessoas já eram mais, não é mais velhas, mas pronto, já eram mais crescidas e já tinham famílias e não sei o quê, já tinham aquelas obrigações familiares e não costumavam sair ao fim de semana, encontrar-se fora do trabalho. Então isso para mim foi bastante difícil porque eu acabei por no início não conseguir fazer amigos lá. No caso do Vitor, eu acabei por os amigos dele acabaram por ser os meus amigos, porque muitos deles vinham cá para estágios, eram solteiros, também acabavam por se agregar mais, mas para mim essa foi a maior dificuldade, foi numa empresa onde as pessoas já têm famílias estabelecidas, não conseguir integrar-me tão bem.
Vítor, quais foram assim as maiores diferenças culturais que tu sentiste quando chegaste aos Estados Unidos?
Boa pergunta. Acho que como foi no trabalho, a parte como a menos hierarquia, mesmo na IBM, que é uma empresa um pouco hierárquica, para os estándares americanos já tem hierarquia, é uma empresa hierárquica, eu nunca tive problemas nenhuns em falar com supervisores, às vezes dois, três níveis acima de mim, e acho sempre muito acessíveis. Na parte da sociedade, acho que talvez porque... deixa eu ver. Acho que o pessoal aqui é mais, simpático, falso.
Por exemplo, politicamente correto.
Não só politicamente correto, mas também assim, as pessoas às vezes... uma coisa que eu costumo um pouco a perceber é que as pessoas, toda a gente diz olá e sorri, ou pergunta como é que está, estamos nos serviços. Aqui quando, acho que aqui põe muito ênfase no customer service, não é? Então se às vezes vais tomar um café ou vais ao supermercado, dizem-se, perguntam sempre como é que está e como é que está a correr o dia. Eu durou-me alguns tempo a perceber que eles não queriam saber como é que o meu dia estava a correr. Estavam a ser simpáticos, não é? Porque acho que em Portugal somos mais diretos nesse sentido. Tipo, se eu vou ao supermercado e a pessoa está a ter um mau dia, provavelmente dá um olhar carrancudo e pronto, e é o que é. Não tenho problema nenhum com isso. Mas aqui acho que como é tudo assim mais põe mais este ênfase no customer service, no produto que estão sempre a vender às pessoas, então mesmo que a pessoa não queira saber de ti, tenta sempre dar um sorriso porque lá está, és um cliente. Então acho que essa parte da sociedade a começar a perceber também, e o que o Paulo estava a dizer do serem politicamente corretos, isso é um trabalho também, então acho que perceber aquela parte da cultura de que é diferente aqui, que quando os americanos dizem uma coisa espetacular, significa que é ok. Nós em português temos muitas destas pessoas, às vezes que é, como é que é, não é nada mal, não é?
Não está mal,
significa que está bom. E então aqui é um pouco contrário, as pessoas dizem que é excelente, quando é só ok. Então às vezes perceber essas diferenças culturais demora um pouco, mas é bastante interessante.
Yeah, assim. Isso é verdade, às vezes a gente não tem a certeza se aquilo que eles dizem é o que estão a pensar mesmo.
Sim, oh. Mas é igual, tipo, nós estivemos em Londres no ano passado e voltámos às estacas zero, no sentido em que era ok, quando os americanos dizem X, em Londres significa Y e em Portugal significa Z. Então pronto, mas tem piada aprender essas coisas, mas sim, às vezes passa-me um pouco confuso, sim.
Sim, também é uma questão de enriquecimento, não é? Assim já ficam a saber como lidar com cada um. E eu perguntar-vos também, creio que a pequena Ariel agora tem alterado um bocadinho a vossa rotina, mas como é que costuma ser um dia vosso aí?
Pré-Covid.
Pré-Covid. Exatamente.
Tipo, acordava, conduzia para o trabalho, o trânsito é horrível, e então, apesar de não morarmos muito longe, ou eu não morar muito longe do local onde trabalho, demorava bastante tempo, por isso ou ia muito cedo de manhã para ir às 6 da manhã, ou ia para ir às 10 da manhã, que era para evitar a hora de trânsito, e depois, à noite também, acho que não tínhamos uma hora exata de chegar a casa. É uma das coisas que eu gosto de cá, dependendo do trabalho, é claro, uma pessoa não tem que estar necessariamente de X horas a X horas no escritório. O trabalho tem que aparecer pronto. Agora, se passas 4 horas no escritório num dia ou 12 no outro, não importa. Por isso acho que o dia acaba também, a rotina acaba por nunca ser a mesma. Mas de qualquer modo, depois chegávamos a casa, fazer jantar. Não, era muito pouco excitante antes. Agora simplesmente desde que tivemos a bebé, não há rotina.
Eu gostava de vos perguntar do que é que sentem mais saudades. Não sei se vêm frequentemente a Portugal, mas o que é que vos faz falta?
Coisas que Portugal me fazem falta, as padarias. É das coisas que eu tenho mesmo saudades. Sempre que eu vou a Portugal, a primeira coisa que eu faço é comer a minha torrada e ver o meu galão. Tenho saudades das pessoas, tenho saudade do equilíbrio que as pessoas têm, o balanço entre a vida profissional e a família, o facto de as pessoas, acho que acabam de aproveitar a vida um bocadinho mais, não se dedicarem só ao trabalho, o facto de tenho saudades de simplesmente ir a algum lado e parar na casa de um amigo, porque simplesmente estava na área, isso não acontece.
Assim, aqui. Isso não se faz na América, não.
Isso é um big no, cara. Mas há muitas coisas que eu sinto falta de
Portugal. E em sentido inverso, o que é que mais gostam na Califórnia?
O tempo.
Pois, estou cool.
Estavam 33 graus ontem, hoje estão 30.
É, mas ouvindo mesmo aqui.
Quase sempre assim, que tem mal. Não, já não chove há 8 meses ou 9 meses.
O que é um grande problema.
Não, o tempo é conhecido aqui por ser sempre sol e bom tempo. Eu gosto do estilo de. Quer dizer, não estilo. Acho que aqui é algum. Eu sou muito mais ativo do que era em Portugal. Quer dizer, eu jogava futebol em Portugal, mas aqui tenho um estilo de vida muito mais ativo. Por exemplo, eu ia de bicicleta para o trabalho. Agora vou correr todos os dias. Tipo, parte da natureza estar tão próxima também. Isso foi uma coisa interessante, foi que. Embora aqui seja um país desenvolvido, conseguimos ter muito mais vida selvagem e natureza próxima da urbanização. Também em Portugal já não se vê tipo, javalis ou assim, os quilos, ou veados, essas coisas assim, esses animais que nós vemos nos livros de história, não é? E aqui foi uma coisa muito impressionante quando cheguei cá, às vezes tipo, ia conduzir na autoestrada e olhava, olha, duas águias ali a voarem. Então, como é um país tão grande também, ainda há muitos espaços. Quase deserto, não sei nada, muita natureza. Então, nós gostamos de natureza, então a parte de ir acampar ou ir passar uns fins de semana num parque nacional, ou isso é uma coisa que eu gosto muito, que acho que a nível de natureza, de parques naturais, acho que é um sítio muito bonito, mas já.
Sim, e acampar aqui não tem nada a ver com acampar em Portugal.
Sim, não é preciso.
Acampar em Portugal, acho que comparado aqui seria tipo considerado 5 estrelas.
E a nível profissional, acho também, temos de ser honestos, assim, acho que embora muitos países no mundo tenham boas condições de trabalho, isso, tipo, ainda muitas das coisas ainda acontecem em Silicon Valley antes de outros sítios, então ainda. A nível dos desafios, isso mesmo, por exemplo, a Paula estava a dizer, as mesmas empresas têm escritórios pelo mundo inteiro, mas eu vejo na Google, a maior parte dos projetos principais às vezes ainda acontecem aqui. Uma daquelas coisas que, embora talvez não haja razão, porque agora estamos todos a trabalhar de casa, então provamos que remotamente as coisas funcionam, mas ainda há muito aquela coisa de centralizar o poder ou as coisas principais. Então acho que estar aqui também a nível de carreira realmente é algo que eu aprecio, as oportunidades e isso.
E outra coisa também que eu acho que ambos apreciamos aqui é esta diferença de culturas. Já começa a mudar em Portugal, principalmente se for a Lisboa, já há restaurantes de diferentes etnias, pessoas de diferentes nacionalidades, mas aqui há tanta gente de todas as nacionalidades, que eu acho por ter amigos de todas as nacionalidades, e é uma das coisas que eu sinto falta quando vamos a Portugal, como vamos para Barcelos, que é o meio mais pequeno, e não há essa mistura, é uma das coisas que sinto falta.
Voltamos a fazer uma pausa na conversa, desta vez para ouvirmos Bring Me to Life, dos Evanescence, um tema que os nossos convidados de hoje escolheram partilhar convosco e que os faz lembrar o tempo que têm vivido na Califórnia.
How can you see? Spirit sleeping.
Vamos voltar à nossa conversa e eu agora ia pedir algumas sugestões que vocês tenham para locais que devamos visitar se visitarmos a Califórnia.
São Francisco, claro, cidade. Parece nos postais, é uma cidade muito bonita, São Francisco. Está na Bahia, tem o oceano, tem o rio, tem as pontes. Eu, como disse, sou bastante, gosto da natureza, portanto, os parques nacionais na Califórnia, Yosemite, Joshua Tree, as Redwood Trees, portanto, e a costa também. Viajar pela costa abaixo. Se algumas pessoas estão à espera que seja Hollywood e essas coisas, não. Nós não.
Não
é do nosso favorito.
Acho que vale a pena lá ir uma vez, mas. Só
sim,
para dizer
sim, que na Califórnia, eu diria. Assim, acho que a Califórnia é muito bonita pelos recursos naturais e é o que eu distingo no sentido de alguns outros estados. Como cidades grandes, há várias cidades grandes nos Estados Unidos. A costa oeste, geralmente, é muito bonita pelos parques nacionais que têm os recursos naturais, portanto, eu diria aproveitarem isso. Sim, conduzirem pela costa abaixo, irem a alguns parques.
E gastronomia? Pois, gastronomia, exatamente. O que é que se come por aí?
Não, tudo um pouco?
Não, assim, a gente come comida indiana, comida tailandesa, japonesa, sim. Comemos de tudo.
Sushi,
que é o meu preferido. Mas comida americana a gente não come.
Sim, é uma coisa que eu reparei, por acaso, cá, como temos bastantes comunidades estrangeiras bastante grandes, a comida também tende a ser... Tipo, se a comunidade de um certo país for de uma certa dimensão, há procura suficiente para a comida para justificar a comida boa. Então, mesmo quando passei, tipo, fui à Ásia algumas vezes em trabalho isso, e cheguei à conclusão que a comida coreana aqui é tão boa como em Seul, na Coreia, por exemplo. A comida mexicana aqui é excelente. Então, há várias culturas, várias comidas. Ela tem sushi, a favorita dela. Eu não tenho favorita. Para mim, depende mais da altura do ano. Agora, no verão, gosto, por alguma razão, gosto muito de comida mexicana. Acho que é mais... refrescante. No inverno tem mais a ver indiana e outro tipo de asiática, mas sim, de vez em quando a portuguesa também tem de ser.
Mas, eu acho que sim, acho que a gastronomia portuguesa deixa sempre um bocadinho de saudade.
É boa, é assim, agora que nós temos um restaurante muito bom aqui, a gente vai lá de vez em quando, mas durante muito tempo passava-se quase um ano a gente não comia comida portuguesa, porque em casa também não fazemos muita comida portuguesa.
Eu, para terminar esta nossa conversa, gostaria de vos perguntar se está nos vossos planos um dia regressarem definitivamente a Portugal.
Está, não nos próximos anos, acho que no curto, no, nos próximos anos, a gente está a planear ir para a Europa, não necessariamente para Portugal. Depois, a longo prazo, então aí a gente gostava de voltar a Portugal.
Muito bem. Cá vos esperamos. Até lá. Eu desejo que tenham muita sorte, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigado.
Resta-me agradecer ao Vítor e à Paula a agradável conversa que nos levou até à Califórnia. Este casal que estudou na Universidade de Minho vive agora em Silicon Valley, mas espera mudar-se em breve para a Europa e um dia regressar a Portugal. E é com mais um tema sugerido por eles que terminamos o programa de hoje. Voltamos a encontrar-nos na próxima semana para uma nova viagem à boleia de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá!
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.